Farmácia Estado, especializada em produtos naturais, dietéticos e homeopáticos. Farmácia Estado tem o puríssimo mel de abelha Serra Negra. Geleia real 100% pura, geleia real com mel e mel de abelhas com própolis. Farmácia Estado tem leite de cabra, polpa de frutas e pão integral. Farmácia Estado, Conde da Boa Vista 170, Recife, fone 231-2106.
Em cada casa uma fogueira, mas...
Festa Junina tem Antártica, a melhor cerveja do Brasil.
Olha pra vir o casamento, olha a cerveja. Pisa na praça da fogueira de a cerveja. Viva São João, viva São Pedro, viva cerveja.
Viva o melhor São João do Nordeste.
Viva Antártica, simplesmente a melhor.
Grande festival de ofertas na sua Credimóveis do Bular. Tudo em móveis e eletrodomésticos das mais avançadas linhas de produtos do país. Visite-nos e comprove. Televisor Samsung com controle remoto 20 polegadas à vista, 1.368.066 cruzeiros. Videocassete Sharp 4 cabeças à vista, 1.633.695 cruzeiros. Fogão Continental 2001 à vista, 356.286 cruzeiros. Ou, se preferir, tudo financiado em até 1+9 pagamentos iguais. Credimóveis Popular, em qualquer praça, o melhor atendimento. Churrascaria Rainha da Picanha, onde você saboreia a melhor picanha da região. Temos galeto, churrascos e carne de sol. Temos também variedades em petiscos e aquela cerveja Antártica bem gelada. Agora você já tem onde se divertir para valer, todos os finais de semana com música ao vivo. Churrascaria Rainha da Picanha, com dois endereços, na Estrada da Batalha 257 e Avenida 17 de Agosto 909. Fone 268-9688.
São João é no Societe Esporte Clube do Moreno. Dia 23, baile com a banda Shampoo. Dia 24, hi-fi com Shampoo. E participação especial do forrozeiro Souza Filho e seu grupo regional. Apoio 103 FM. Muito mais você.
11:37.
FM 103.
A dona da noite.
A ligação direta com o seu coração.
Tem tanta coisa mudando no mundo que a gente precisa ficar ligado. Nessas horas, a revista Globo Ciência cai bem. Neste mês, por exemplo, ela traz tudo sobre o pão.
O amigo inseparável de...
Globo Party, para os braços de ouro.
Perdão.
Sim, quando dava uma parte...
Havia pressões de todos os lados.
Então, o que eu quero dizer...
Desde os grandes, grandes empresários, trabalhadores...
Mas vamos dizer, na questão do servidor público, que é o tema de hoje aí, praticamente, não houve casuísmo. Houve um processo de discussão na Constituição. Foram elaborados...
Batalha interior e da batalha.
É bom, homem é mau. E quando o pobre não aguenta mais o peso de uma carga que se deita no chão.
Eu moro na Mostardinha. Mostardinha, na rua Major Mário Portela, 518.
Ficamos agradecidos a este ouvinte, mas esse testemunho maravilhoso, dessa bênção que essa irmã acabou de contar para nós, aqui no programa A Voz da Libertação. Qual o seu nome, irmã?
Severina Bernardina de Lira.
Irmã Severina, conte a bênção.
A minha bênção tem que contar, quinta-feira, que eu nasci muito doente, mais doente mesmo. Uma agonia tão grande, parecia que eu ia morrer. Seria o Jesus hoje, dia da... Aleluia, Jesus. Dia da oração, meu Deus, eu nem na igreja, eu vou, Senhor. Eu vou. Porque Deus vai me ajudar e eu vou chegar lá. Aí, irmão, eu saí de casa um pouco mais tarde. Porque eu não estava no condição de andar. Aí a minha filha disse, mãe, então a senhora vai na situação sozinha, eu vou, Jesus me leva e Jesus me traz. Porque o Deus que eu sirvo a Ele, Ele é poderoso. Irmão, eu apanhei o ônibus, quando eu cheguei no meio do caminho, eu parecia que queria desmaiar. Quando eu chegando na, aí no Guararapi, eu digo, eu não vou descer do ônibus, vou voltar no mesmo ônibus, porque eu não vou chegar na igreja. Aí ele diz assim, então vai, tu vai na tua bênção, tu vai, isso vai sair de tudo. Vá, não volte. Aí eu disse sim. Tinha hora que eu estava tonta, cheguei na igreja, era o João Nivaldo que estava fazendo o curso. Então, meu irmão começou a orar, desceu o Espírito Santo, orou para o Espírito Santo 3 vezes. Naquele momento, irmão, não sei para onde foi mais. Fiquei completamente sem vontade de vomitar, sem estar tonta, sem estar com mais saco, sem estar com nada. Aquilo aqui, ó, parece que ia voar dentro do peito, parece que ia voar.
A número 1 via satélite. ZYD 273, Rádio Maranata FM 103.9 MHz. Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco.
Porque 2 de 2 não são 4. O que eu vou dizer foi o João Paulo de Oliveira, Patrícia de Paula, de Vitória, Santo Antão, beijando o pessoal de Vitória. Carlos André Lima, de Itinga, Ruta de Castro, de Gipió e Dalmo de Oliveira, de Boa Viagem. Essas pessoas foram
A gravadora Estrela de Belém apresenta Joel e Jonas LP. É tão lindo! Procure nas livrarias evangélicas.
Patrocinadores do São João 103 FM, Léo Calçados e Confecções.
A gravadora Estrela de Belém apresentou Joel e Jonas. LP é tão lindo. Procure nas livrarias evangélicas ou na livraria Manancial.
Ouvir uma mensagem.
Regresso com Lauriette, está no LP, o poder do amor, lançamento pelo...
Suap, Avenida Presidente Vargas, sem número, BR-101, som quilômetro 31, Cabo, fone 521-0795, 521-0795.
Atenção construtores, não percam dinheiro. Na hora de construir ou reformar, procurem a Brasferro. Na Brasferro, você encontra tudo para a sua construção. Ferros, cantoneiras, tubos, vigas e arames. Brasferro, Estrada da Batalha, 122, Prazeres. Fone 341-2536.
ZYD 262, 103 FM, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco.
Zero hora e 6 minutos.
Atenção, pessoal, vamos dançar a quadrilha?
O quadrilheiro é o professor Raimundo, vindo diretamente de Maranguape. O homem é bom, o homem é espetacular. Muito respeito, muita ordem, preste atenção. Professor Raimundo, assuma o comando.
Me dê licença. Atenção, pessoal. Vamos dar início ao começo do princípio da prosignação da largada da quadrilha.
Ixi.
Metade do lado de cá, outra metade da banda do lado de lá. Atenção. Damas e cavaleiros, propõem seus pares. Um par de lua.
Eu.
Cadê o piano de joelho? Estica esse fole macho.
2016.
Queremos também aproveitar já no ensejo desta programação que está chegando aos seus instantes finais. É parabenizar já os noivos, a nossa irmã Amara e nosso irmão Edinaldo, que nesse sábado às 18 horas teremos seu enlace matrimonial.
Seria o mesmo Deus eternamente. Então, não.
Você vai pegar esse lenço que tem armazenado nele a virtude do Cristo.
Tiramos o limão e tudo, aí ele começou a fazer pergunta pra mim quanto tempo eu tava trabalhando com a dona Gris. Olha, já faz uns 20, 25 dias. Aí eu falei, tudo bem. Aí pegou eles e foram embora, né? E ficou eu e minha esposa lá e ele foi embora junto com a dona Gris. Aí na próxima vez que ele voltou como ele ia comprar a fazenda da dona Gris.
Ah, chegou pra você e disse eu vou comprar.
É, vou fazer um negócio com a dona Gris. Aí a dona Gris ainda tá falando, tudo bem, cara, você vai junto comigo que nós vamos mostrar as divisas pra ele. Aí ele pegou eu tudo, tirou foto minha, tirou foto dos lugares lá, tirou foto da minha esposa, depois ele foi embora.
Aí, na outra vez que ele veio, ele teve alguma conversa com você, falou alguma coisa diferente?
É, ele só falou que é o seguinte, falou, ó, Carlos, agora é o seguinte, você vai passar a trabalhar pra mim. Ele me trouxe um contrato, mas esse contrato é o seguinte, depois que nós almoçamos tudo, esse contrato eu e minha esposa cinema, mas a dona Gris estava dormindo. E só ele e a minha esposa que assinamos o contrato.
Né? Aí você pensou que estava trabalhando só para ele.
Perfeitamente.
Até que um dia ele chegou com dona Glícia. Como é que foi quando ele a manteve em cativeiro? Conta com suas palavras.
Não, ali é o seguinte, ele chegou à noite. Ele só falou pra mim que tinha uma pessoa ali que era, tinha problema de cabeça e não era pra mim mexer com ela. Porque,
ele falou que ele trouxera uma pessoa que tinha problema mental.
Perfeitamente. Agora, do jeito que ela ficou lá, eu não tô sabendo, porque não tinha acesso lá, que ele que tinha
chave. Ele ficou ali naquela noite e no dia seguinte foi embora.
Perfeitamente.
A pessoa gritava, pedia socorro, qualquer coisa assim?
Não, senhor, só chamou uma vez só. Meu nome, mas aí no outro dia seguinte eu falei pra ele, ó, ela chamou meu nome, como que ela sabe meu nome? Ele falou, não, é o seguinte, porque ontem à noite, ó, que eu cheguei, ela escutou eu chamando o Carlos, então por isso que ela tá chamando o Carlos. Aí.
Até que um dia a mulher abriu aquela janelinha do banheiro e se atirou de lá.
Perfeitamente. Aí eu falei, ô dona Gris, o que que tá acontecendo? Que eu não tô sabendo de nada. O senhor divino disse que eu sou o patrão dele. Ele disse que ele é meu patrão agora. Ele acertou. Então eu falei, não, não tem nada a ver. Eu não sei onde eu tô. Acho que eu tô meio calmante. Não sei como é que eu tô.
Não pediu pra você? Chama a polícia. Chama médico.
Ela falou, não, chama o divino pra mim, por favor. Falava.
Ela pediu pra chamar o divino?
Divino, ela falava em voz baixa.
E quando ele chegou? Aonde ela está?
É, ele só chegou brabo. Aí ele me viu e falou, é, o que você está fazendo aí, rapaz? Pô, eu não falei pra você que eu ia ficar tomando conta lá, não é pra mexer em nada, rapaz. Aí ele ficou ameaçando eu de morte. Falou o seguinte, ela contou alguma coisa? Eu falei, não, não contou nada. Contou ou não contou? Eu falei, não contou, senhor. Pegou, mandou eu fazer, me obrigou a fazer a...
Mas ele matou a mulher antes?
Não, antes ele pegou e me obrigou a fazer a valeta. Antes...
A primeiro foi feito o túmulo dela?
Isso, a valeta. Aí chegou na boca do buraco assim e fincou uma faca no coração e outra no pescoço. Aí jogou terra e pegou e...
Ela gritou, lógico.
Não, ela não gritou, não deu nenhum grito. Ela só perguntou pra ele se ele ia matar ela com revólver ou com facada. Ele falou, não, vou matar com facada porque revólver faz muito barulho.
Daqui a pouco você vai ficar sabendo de dois outros casos em que Divino Magalhães está envolvido até o pescoço. Você não pode perder daqui a pouco com Gil Gomes.
Pernas pra que te quero. Teresa Collor vende carro como água em Maceió.
Nelson Rubens afia as garras e detona meio mundo no pacotão das fofocas. Confira aí.
Ok, ok. Aquilo que você não vê na TV. Vou contar aqui agora pra você. A Teresa Collor não brinca em serviço, hein? Enquanto o maridão Pedro Collor está desempregado, a Teresa Collor vai atacar de vendedora de automóveis numa concessionária da família dela lá em Alagoas. Olha, o que vai ter de gente querendo comprar um automóvel na brincadeira. Haja ruas para tanto automóvel em Maceió. Mais uma do pacotão hoje. Chico Anísio na bronca. Até hoje não recebeu nenhum muito obrigado do Gilberto Gil e do Caetano Veloso. O Chico Anísio jura que foi ele quem conseguiu anistia para os dois baianos. Chico Anísio pediu direto para o filho do ex-presidente Médici, Sérgio Médici. E agora, hein, Caetano? Mais uma do pacotão de hoje, por essa ninguém esperava. Arlete Salles, a Francisquinha da novela Pedra sobre Pedra, só fica vendo jogos da seleção de vôlei. Tá de olho nas jogadas do Giovanni. Aliás, não é bem na jogada que ela fica de olho. A última do pacotão, o ex-presidente José Sarney mandando um recadinho. Na família dele, ninguém jogou praga no presidente Collor. O ex-presidente Sarney jura que a mãe dele nunca desejou mal para Fernando Collor. Que agora está com visual diferente. Eu aumento, mas não invento.
Morte na ferrovia. Motorista cruza o trilho com a cancela fechada e dá de cara com o trem.
Duas pessoas morreram no acidente. O Aqui Agora chega junto e registra essa tragédia.
Foi um acidente bastante grave na passagem de nível de Barueri. E o motorista, Aparecido Amado da Costa, ainda está preso entre as ferragens. Duas moças que estavam no carro já foram socorridas. agora sim, o Aparecido é retirado de dentro do que restou do carro. Ele sente muitas dores, os bombeiros estão aí rasgando a camisa dele para examinar se há mais ferimentos. A expressão de dor no rosto dele, a expressão de dor, ele invadiu a cancela que estava abaixada e a luz vermelha acesa. Ele invadiu e o carro foi colhido pelo trem da FEPASA. Vejam como ficou o carro que está ao lado do vagão ainda. Ainda está ao lado do vagão, frente amassada, do lado todo amassado. É ferro retorcido, o que restou do Opala Comodoro, de placas GO 6027 de São Paulo. Olha aí, o corpo do motorista, ele está vivo. Bastante ferimentos, o estado dele é grave, ele está sendo socorrido. Há informações de que as duas moças que estavam no carro, elas não resistiram aos ferimentos e morreram. E o estado de Aparecido Amado da Costa, o motorista que invadiu a linha do trem, é bastante grave. Neste momento, ele já está aí no carro de socorro, na ambulância, e vai ser levado para o Hospital Regional de Osasco. Um acidente lamentável. Essa cancela estava fechada na hora do acidente. O motorista não se sabe ainda por quê. Ele não respeitou, invadiu a linha e aconteceu o acidente com o trem. Ambulância já indo para o socorro. Olha como ficou o carro, totalmente retorcido. Restou muito pouco do Opala Comodoro de cor azul que invadiu a linha. Um acidente lamentável em Barueri. Quando a luz vermelha está piscando, é preciso muito cuidado nos cruzamentos.
Bem, atenção, qualquer denúncia aqui agora deverá ser feita por escrito através da Caixa Postal 2090 São Paulo. A Editoria de Serviços atende também pelo telefone 929645.
E veja a seguir.
Em Moema, ele mantinha o seu negócio até que, por infelicidade dele, ele cruzou com o divino Augusto Magalhães, Gil Gomes. Morte da viúva. Assassino tem culpa no cartório.
Veja no Telejornal Brasil. Os presidentes dos partidos de oposição querem que a CPI investigue também o presidente Collor. O ex-motorista da secretária de Collor confirma na CPI as declarações publicadas na revista Isto É. O ex-presidente Figueiredo diz que as respostas de Collor ontem na televisão não convenceram. O Telejornal Brasil começa logo mais às 15 para as 8. Até lá.
Gostoso, hein? Eu acho que ele gosta mais do ketchup arisco do que de mim. Mas eu entendo.
Ketchup arisco enriquece o sabor de qualquer comida.
Pra mim?
Uhum.
O ketchup arisco faz uma super diferença. Você gosta do ketchup arisco, não gosta? Ele gosta.
Arisco, o ketchup campeão.
Você fala demais. Come aí, vai.
Quando chega um fiadinho no peito e aquela tosse seca de cortar o coração, é hora de Transformin. Transformin elimina o chiadinho e acalma a tosse. Abra o peito e respire tranquilo com Transformin.
Família desceu inúmeras vezes desde 1986 e percorreu esse caminho até a delegacia de pessoas desaparecidas. A história desse homem, este que está abraçado a esta moça, Francisco. O Francisco tinha um videoclube, uma videolocadora no bairro de Moema. Em Moema, ele mantinha o seu negócio até que, por infelicidade dele, ele cruzou com o divino Augusto Magalhães, que já era dono do Recanto Goiano, um restaurante conhecidíssimo em São Paulo. Sabe-se, Magalhães comprou um lote de fitas deste elemento do Francisco, que estava com um casamento marcado para 20 dias depois. Comprou, não pagou, confusão e mais confusão. E há 20 dias do casamento, esse homem, Francisco, simplesmente desapareceu sumiu. Divino foi ouvido aqui, nesta delegacia. Ele inventou uma história. Ele disse, quem sabe o Francisco não estava querendo casar, não estava querendo contrair matrimônio. Ele disse, deve estar nos Estados Unidos. Eu mesmo comprei dólares para ele. Francisco nunca mais apareceu. Simplesmente sumiu.
Fomos procurando Francisco em prontos de socorros, delegacias. E na sexta-feira a gente foi fazer outras buscas, tipo Polícia Rodoviária Federal, Estadual.
Nada.
Nada. No sábado, o carro foi encontrado através de uma senhora.
O carro dele qual era?
Era um Monza vermelho. Eu chegando nessa senhora, me apresentei e falei, dona, eu sou irmão daquela pessoa que está com o carro parado ali. Ela falou, moço...
A revista Isto É. Fica intuído que a secretária do presidente recebia depósitos de uma empresa de PC Farias e com o dinheiro da sua conta, ela tinha até estranhamente duas contas com dois nomes diferentes, embora o mesmo SIC, ela, com esse dinheiro, ela fazia os pagamentos dos funcionários da casa da Dinda. As declarações do motorista foram declarações que calaram fundo, hoje e na revista Isto É, e acabaram levando Collor ontem à televisão. Aliás, a fala de Collor foi pretexto para o apoio dos governistas e crítica dos oposicionistas. Nos círculos descomprometidos com esta ou aquela facção, a fala de Collor foi vista como incompleta, não convincente. Mas agora as dúvidas serão desfeitas, porque a CPI tem condições de conferir, de rastrear todas as denúncias do motorista e a defesa do presidente Collor. A situação do governo continua cada vez mais delicada. A cada exame no corpo do governo, PC Faria surge como catapora. É um círculo que vai se apertando em torno de Collor, para quem a palavra renúncia não existe. Ao contrário do que o governo quer, pretende, a tensão política está aumentando. Na Argentina, vale lembrar, o presidente Menem passou por uma situação semelhante. Uma novidade, uma medida econômica salvadora, o plano Cavallo com aquela dolarização, acabou revertendo o quadro. Menem, de vilão, passou a herói. Mas, no Brasil, com Getúlio Vargas, já foi diferente. Agora, esperar o suceder natural dos acontecimentos políticos e esperar a decisão equilibrada, profunda e cabal da CPI. Neste momento, o comando está com o Congresso. Espera-se que sob a luz da ordem e da legalidade. Veja a seguir, partidos de oposição endurecem e querem mais investigação sobre Collor na CPI do PC.
Padrão, a língua que é usada na literatura.
Este cliente teve sorte. Ia depositar 2 milhões e meio de cruzeiros. Foi assaltado, mas o caixa já estava contando dinheiro. O banco assumiu o prejuízo. Todo o assalto durou 5 minutos. Os assaltantes fugiram a pé.
Mas 3 bancos foram assaltados durante o expediente da manhã. 6 homens levaram 50 milhões do Unibanco da Dantas Barreto. Em Paulista, outro grupo assaltou a Caixa Econômica. A gerência não revelou quanto foi roubado. E o posto do Banco do Brasil da Telp em Boa Viagem foi assaltado por 3 homens armados. Eles levaram 9 milhões de cruzeiros. A Polícia Civil visitou hoje os ferros velhos do Recife. Vários carros que estavam sendo desmontados podem ter sido roubados.
A blitz começou pela rua Odorico Mendes, em Campo Grande. Segundo a polícia, neste bairro há 28 oficinas de ferro velho. Nem a chuva interrompeu a fiscalização. Todos os carros, apesar de semi-desmontados e bem destruídos, foram vistoriados. O principal objetivo, checar os chassis. Os números devem conferir com os documentos. Não foi o que aconteceu com este Gol cinza.
Podem ser carros roubados?
Pode ser, com certeza. Pode ser carro roubado. Está sendo examinado, periciado. E lá na delegacia nós vamos constatar através das informações que tem dentro do computador.
Em nenhuma das oficinas os donos apareceram. Quem estava não quis explicar se existem ofertas de carros roubados. A blitz continuou. Nesta oficina, um carro estava sem chassi. Nesta outra, o Fusca também estava adulterado. A polícia não tem dúvidas de que é mais um carro roubado. Mas o dono, de novo, não estava.
A polícia informou que os donos dos ferros velhos vão responder a inquérito. A liberação do crédito enfrenta um desafio, os juros altos. Instantes. Crédito liberado, mas proibitivo.
Nesta semana você compra toda a linha CCE em 13 prestações fixas. 13 prestações fixas e a entrada só no fim do ano com seu 13º salário. Corra, Narapuã!
É, toda a linha de som e imagem CCE está com 20...
Você nunca viu Heriberto? Mas Dona Lourdes não critica Heriberto pelo afastamento.
Mas eu não tenho o que dizer dele. Porque ele separou porque não deu certo mesmo. Casamento é quando dá certo. Se não deu, não deu, pronto.
Hoje, assistindo ao depoimento de Heriberto na CPI de PC Farias, Dona Lourdes achou que ele estava um pouco diferente e muito nervoso. A senhora acha que ele tem medo?
Eu acho que ele não tem, porque se ele tivesse, ele não estava aí, né? Eu não ia, não. Que sempre acorda só quer é pro lado mais fraco. Sabe disso, né?
Atualmente, Heriberto mora aqui no Cruzeiro Novo, que fica a 10 quilômetros do Congresso Nacional. Ele vive neste prédio, no 3º andar, com a mulher Patrícia e 2 filhos. Mas desde sexta-feira, não se vê nenhum movimento no apartamento dele.
Os partidos de oposição querem que a CPI do caso PC Farias investigue o presidente Collor. Hoje, os presidentes dos partidos se reuniram para avaliar o seu pronunciamento feito na noite passada.
Depois de um pronunciamento que não adiantou para convencer os partidos de oposição de que é mentira que o empresário Paulo César Farias pague as contas do presidente da República, o ex-motorista da secretária de Collor ainda saiu aplaudido do depoimento que deu à CPI, que investiga as denúncias.
Foi o único depoimento do ponto de vista de um depoimento mesmo, quer dizer, uma pessoa que conhecia os fatos é que os trouxe à CPI.
E foi um depoimento simples, mas profundo, o melhor depoimento que já houve nessa CPI e talvez em outras CPIs.
Depois de uma série de reuniões, os partidos de oposição, com exceção do PDT, assinaram uma nota de apoio à comissão de inquérito para que investigue inclusive o presidente Collor. Antes do presidente Collor se defender das acusações pela televisão, o alvo da CPI era Paulo César Farias. Agora, os partidos de oposição acham que o próprio presidente se colocou no centro das investigações.
O presidente da República, na medida em que ele contestou as acusações da revista Isto É, ele estabeleceu o contraditório, quer dizer, ele se colocou na CPI.
Com o depoimento ontem do presidente da República, ele passa a ser também centro de investigação da CPI.
Como é que os partidos de oposição, de forma irresponsável, cometem esse engano? Ou seja, apoiar a CPI e julgar já culpado o presidente. Me parece um ato de irresponsabilidade e mais do que isso, é como se esses partidos estivessem inseridos no movimento golpista que se envolve nesse país, usando o combate a métodos e para se atingir as ideias, a implantação das ideias de modernização da sociedade brasileira.
O Jornal Bandeirantes fica por aqui. Boa noite.
Oh, where have you been, my blue-eyed son? Oh, where have you been, my darling young one? I've stumbled on side of 12 misty mountains. I've walked and I've crawled.
E depois se compõe com a maior facilidade. Só para lembrar ao senador Eduardo Suplicy, do PT, que distribuiu a fita. Lula disse que Brizola pisava até no pescoço da própria mãe para ser presidente. Depois, Lula e Brizola apareceram juntos nos palanques da campanha. Não há surpresa nenhuma. Político é assim mesmo. Suplicy usa a fita agora, evidentemente, para tentar afastar o PFL do presidente. A grande base política de Collor nesse instante é o PSL. Você vê que a crise está praticamente na mão do Congresso, de quem se espera uma investigação séria, profunda, equilibrada, dentro da lei, para que se chegue à verdade. No dia seguinte ao pronunciamento em que rebateu as denúncias da revista Isto É, o presidente Collor agiu como se o assunto CPI estivesse enterrado.
O Palácio do Planalto viveu um dia de otimismo e sensação de alívio. Nesta cerimônia para liberar o dinheiro necessário à participação do Brasil nas Olimpíadas, o presidente Collor mostrou estar de bom humor e brincou com atletas e dirigentes, dizendo que xinga os adversários quando assiste às competições do Brasil. Depois, prometeu assistir à abertura dos Jogos Olímpicos em Barcelona. O ministro Marcílio Moreira também demonstrou o otimismo do governo, comemorando a normalidade da economia.
A economia, e tenho recebido informações sobre isso, está funcionando a pleno vapor.
Comemorações e otimismo à parte, o governo acompanha bem de perto tudo o que acontece na CPI. Lá, o motorista Heriberto França disse que foi procurado pelo capitão Dário Cavalcante, oficial de gabinete da presidência, e que o capitão pediu a ele para voltar atrás nas acusações que fez ao presidente na revista Isto É. A resposta do capitão Dário veio em poucos minutos.
Não sei onde ele reside, muito menos a sogra, certo? E ele, tenho certeza que ele mentiu peremptoriamente diante da comissão parlamentar de inquérito.
Para quem reclama que no pronunciamento de ontem o presidente não explicou todas as acusações, o porta-voz tem a resposta na ponta da língua.
Eu acredito que a opinião pública está, vamos dizer, atendida nessa sua necessidade de informações. E, quer dizer, como isso está sendo, vamos dizer, um processo, né, nós vamos acompanhando, né, com atenção. E qualquer fato novo terá resposta, esclarecimento necessário.
Foi nesta solenidade para refinanciar a dívida do Estado de Santa Catarina que o presidente mostrou mais satisfação ao receber o apoio público do governador catarinense.
Presidente, fique firme porque foi o povo que lhe colocou aqui. E a lei tem que ser respeitada. Um abraço, senhor.
E nesse day after do pronunciamento do presidente Collor, o governo contabilizou duas vitórias. Primeira, conseguiu garantir o apoio do PFL, que não vai abandonar o barco. Segunda, conseguiu manter no Ministério da Justiça o ministro Célio Borja. A saída dele era tida como certa, mas foi desmentida em nota oficial do próprio ministro. E para mostrar que hoje foi um dia bem tranquilo, o presidente foi cedo para casa, logo que anoiteceu.
O presidente Collor tem uma característica que você deve anotar. Ele estava rindo, aparentemente feliz, totalmente distenso, mas na verdade, por dentro, ele é um ser humano, ele devia estar fervendo com toda essa situação. Ele consegue não transmitir no seu semblante o que lhe passa na alma. Uma coisa deve ser reconhecida no governo do presidente Collor. Ele está permitindo um trabalho tranquilo da CPI. Pode haver uma ação política, o que é normal, mas nada desses obstáculos nem pressões. O país vai suspirar aliviado se o governo, como disse o secretário de imprensa, mostrar com clareza que todas essas acusações não são verdadeiras. A crise política brasileira provoca mais uma divisão no movimento sindical. A CUT, Central Única dos Trabalhadores, quer fazer uma campanha de rua para apoiar a CPI do caso PC.
Este fax foi mandado hoje à tarde pela CUT à Força Sindical. É a proposta de cancelar uma reunião das três centrais sindicais do país com o ministro Marcílio Marques Moreira, marcada para o dia 7. O presidente da CUT diz que não tem mais o que conversar com o governo.
Eu tenho a certeza absoluta de que a credibilidade do presidente da República está absolutamente abalada. Eu diria mais, eu diria que o presidente Collor, independentemente do resultado da CPI, não tem mais condições para governar esse país.
O presidente em exercício da Força Sindical discorda frontalmente de Meneghelli. Ele diz que vai ao encontro com o ministro da Economia, porque o país não pode parar. E não demonstra entusiasmo pela campanha de rua proposta pela CUT.
A CPI está mais do que fortalecida pela sociedade, apenas é que nós não podemos concordar, é que dessa situação seja tirado proveitos políticos partidários pelas eleições que vêm por aí.
Para o presidente da...
acha que o presidente deve permanecer no cargo. Já o Datafolha fez pesquisas só na cidade de São Paulo, por telefone, logo depois do pronunciamento de ontem, e aponta que 52% dos entrevistados acham que Collor não respondeu às denúncias de forma satisfatória. Apesar disso, 59% dos paulistanos ouvidos consideram que o presidente deve permanecer no cargo. Olha, essas pesquisas evidentemente acabam contando em política. Reações dos políticos ao presidente são baseadas também pelas reações, são baseadas nas reações da população, do eleitorado. E você vê que apesar de todo o bombardeio, a população não deseja, em sua maioria, o afastamento do presidente Collor. Empresários e economistas da Fiesp fizeram uma reunião extraordinária hoje em São Paulo. Eles debateram a situação do país e lançaram uma proposta tributária de emergência.
O Conselho de Economia da Fiesp é formado por empresários e economistas que até já participaram de outros governos. Hoje ninguém queria falar sobre o tema da reunião. Mas
não poderá ou não funcionar durante a convocação extraordinária do Congresso este mês. A CPI vai investigar o envolvimento do ex-secretário de Assuntos Estratégicos, Pedro Paulo Leone Ramos, em irregularidades nos negócios da Petrobras. O ex-ministro João Santana e o presidente da VASP, Wagner Canhedo, estão entre os que deverão ser convocados para depor. Está aí mais uma dor de cabeça explosiva para o governo Collor. É uma apuração que começa com acusações pesadas contra um dos antigos mais próximos assessores do presidente. Uma quarta-feira cautelosa no mercado financeiro. Foi como os investidores reagiram à fala do presidente e ao depoimento do dia na CPI. Nenhuma cotação teve alteração expressiva. O dólar no paralelo fechou estável em relação a ontem. Foi negociado a 3.700 para compra e 3.750 para venda. O ouro subiu 1,2%. O grama ficou cotado a 40.970 cruzeiros. A Bolsa de São Paulo encerrou o pregão em alta de 0,7%, depois de ter atingido no começo da manhã uma alta de 4%. Os juros dos CDBs também ficaram estáveis na média. Os papéis de 30 dias foram negociados a 1.365% ao ano, ou 25,07% brutos ao mês. Veja a seguir, ecologistas protestam contra transplante de fígado.